Nosso assunto agora é a construção civil. A construção civil em Maringá, a olhos vistos, cresce. Cresce em diversos setores, diversas áreas da cidade, tanto na construção civil para o setor privado e público, empresas, residências. Mas quem vai falar um pouco sobre a construção civil em 2022 e as expectativas deste ano é Marcos Mauro Penafilho, diretor do Sinduscom. Marcos Mauro, antes de mais nada, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio CBN. Prazer estar novamente com vocês aqui. E já de antemão, desejando um ótimo 2023 a todos.
Igualmente para o senhor Marcos Mauro. E a gente vê que a construção civil continua aí em expansão. Foi bom 2022? Voltamos a ter números antes da pandemia ou não?
Sim, Gilson. No aspecto geral, a gente pode colocar 2022... como um dos melhores anos da construção civil. A construção civil atingiu índices de atividade econômica compatíveis com o período pré-crise de 2015. Então, nós chegamos aos mesmos números dos anos de 2013, 2014, né? Números muito parecidos àqueles anos, que eram anos em que a economia apresentava a sua atividade plena no período.
O Marcos,
a construção civil no Brasil todo foi assim, e aqui em Maringá ela foi um reflexo do Brasil, até nós tivemos um avanço um pouco maior aqui na cidade de Maringá.
Foi isso que eu queria te falar, o perfil da construção civil em Maringá. Se a gente fosse comparar, claro, cada cidade, cada região tem um perfil diferente, né? Como é que a gente pode definir o perfil nosso aqui em relação ao perfil nacional ou de outras cidades de grande e médio porte?
Maringá, por suas características, né, pela pujança da sua economia, as características aqui de seu mercado extremamente estudantil e uma concentração de renda, com uma boa distribuição de renda na cidade, ela está praticamente 10 a 15% acima dos números nacionais. A gente teve um volume interessante na contratação de empregos. Chegamos a quase 11 mil postos de trabalho na construção civil na cidade de Maringá. Isso é um número, um acréscimo quase de 10% em relação ao ano de 2021. Então, são números bem que saltam aos olhos do mercado. É uma cidade em que a população é uma população bem responsável e a economia, né, a construção civil é um dos setores mais seguros para investimento na economia local. Então, eu acho que tudo isso, né, o setor da agricultura, prestação de serviços, o setor de informática, todos esses setores, eles atravessaram um bom ano. E, com isso, é característica desses setores fazer o reinvestimento, né, na construção civil. Então, eu acho que, como um todo, foi um ano que a gente tem a comemorar.
Ô Marcos, a gente sabe que a construção civil, como outros setores, tem aquela coisa da carência de mão de obra qualificada, vocês têm uma série de ações de qualificação de mão de obra. Continua um problema? Melhorou um pouco a formação? Como é que está a relação da construção civil com os setores de formação para a mão de obra?
A construção civil, a gente pode caracterizar a construção civil como um setor em constante desenvolvimento, um setor muito dinâmico, né? Então, o que a gente tem visto é a substituição de alguns postos de trabalho por novos postos, novas atividades profissionais que estão sendo desenvolvidas. E é claro, elas são mais tecnológicas, as pessoas são mais capacitadas, mais treinadas para isso. Então a gente tem tido não uma diminuição, os números mostram que a mão de obra houve um maior número de contratação, mas a gente tem tido uma nova distribuição nos cargos desempenhados na construção civil. E com isso prevalece, né, o valor médio do ganho salarial dos trabalhadores. Ele continua uma característica assim, maior que a média do mercado. E ainda existe um amplo campo para crescimento. Então, assim, embora as vagas tenham sido redistribuídas para as outras atividades, ainda existem várias oportunidades e um mercado que paga, que remunera muito bem. Talvez que seja um dos melhores remuneradores para os trabalhadores. Então, é extremamente saudável hoje para um novo profissional adentrar no mercado da construção civil. Porque paga-se bem na construção civil.
Você falou uma coisa interessante, eu quero pegar duas coisas. A gente acompanhou o evento que vocês fazem todo final de ano no Sinuscom, né, com os profissionais, com os trabalhadores da construção civil. Uma coisa interessante, você vê uma grande quantidade de mulheres que são trabalhadoras da construção civil, que era uma coisa que você não tinha antes, né? E quando você fala do aprimoramento tecnológico na construção civil, isso ajuda você a fazer essa inclusão em relação às mulheres? E essa qualificação, quer dizer, você precisa de um trabalhador mais qualificado, né? Tem também tirado um pouco aquela resistência que existia um tempo atrás, de preconceito, a pessoa fala, ah, pô, vou trabalhar na construção civil, pô, eu vou ter que trabalhar no pesado, a pessoa preferia trabalhar num shopping, num escritório. Isso mudou um pouco, mano.
Sem dúvida, hoje em dia a tecnologia trouxe um emprego de equipamentos, equipamentos eletrônicos que substitui em muito o uso braçal. Isso permite, né, a entrada nesse mercado da mão de obra feminina, de outros trabalhadores que detêm o conhecimento tecnológico na área de informática, porque hoje muitos dos equipamentos são operados através até dos celulares. Então essa é uma tendência sem volta. O próprio Sinduscom, de olho nessa tendência mundial, ele criou dentro da sua unidade lá um espaço destinado à tecnologia, que é o Ingenium Hub, né, que é um hub de inovação, exatamente para que essas tecnologias sejam aprimoradas e que os seus trabalhadores possam ser capacitados, e aí nós temos uma gama muito maior de vagas para serem ocupadas e novas vagas de trabalho. É o que você disse, não é mais a construção civil do passado de passar, é uma construção civil tecnológica com muita eletrônica aplicada e muito controle em sua qualidade.
Ô Marcos, perfil do que está sendo construído hoje na cidade. A gente sabe que a pandemia mudou um pouco o perfil de quem está atrás de um imóvel, né? E tem muito empreendimento na cidade. Esse dia eu estava conversando com alguém do setor, isso foi um papo informal, e ele falou assim, ah, deve ter mais de 300 prédios sendo construídos hoje em Maringá. Eu falei, pô, será? Sabe aquela coisa? Eu falei assim, mas será que tem tudo isso? Não é mesmo? E aí te passo a pergunta, agora já numa conversa mais oficial, né? A gente tem um grande número de obras em andamento, qual o perfil dessas obras? Quem está sendo a pessoa hoje que investe na construção civil num imóvel, ou investe ou compra, né, um imóvel para residir?
Ô Gilson, eu vou lhe passar alguns números aqui que podem refletir esse crescimento da construção civil. Lá de 2003, Maringá produzia em torno de 900 mil metros quadrados de obras anuais. Em 2021 nós tivemos em torno de 2.100 e em 2022 2 milhões e 200 mil metros quadrados.
2 milhões e 200 mil metros quadrados, é isso que você falou.
Aproximadamente esse número. Quer dizer, nós já tivemos um crescimento de quase, um pouco mais que 5% em relação a 2021. E é um crescimento constante. É um crescimento saudável e um crescimento seguro, né? Nós não estamos fazendo aqui voos de galinha, em que a cidade cresce um ano e diminui no outro ano. Essa é uma tendência, eu estou te falando um número de uma estatística de 20 anos. De 20 anos consecutivos, passando por crises, passando por variações de governo, e crises econômicas, pandemia. Quer dizer, são vários critérios que a gente pode considerar que a cidade é uma cidade segura para se investir na construção civil. O que o empreendimento padrão, né, ainda são unidades familiares, né, voltados ao mercado de uma classe média. Classe média, ele se sobressai na cidade e com uma faixa para habitação social, que também é a maior demanda existente, não só em Maringá, mas no Brasil inteiro. Agora, o que Maringá pode destoar um pouco do mercado nacional é que não existe uma concentração específica nessas habitações de interesse social, que são aquelas do antigo programa Casa Verde Amarela, ou agora Minha Casa Minha Vida. Mas a gente também tem uma concentração boa no número de residência para pessoas de média renda. e isso também é fácil você se deslocar pela cidade e ver a tendência da expansão não só vertical, mas horizontal, com os diversos loteamentos que estão sendo abertos e casas que vão sendo construídas pela cidade.
O Marcos, juros, a gente sabe que o financiamento de imóveis sempre foi uma alavanca importante para o setor. Você tem muita gente que financia imóvel, mesmo quem compra imóvel na planta, depois de pronto, vai lá, financia o imóvel. Isso ainda é o grande carro-chefe, Marcos? Quer dizer, os juros hoje um pouco mais altos, está dificultando o setor ou não?
Veja, Gilson, a gente tem que... É uma pergunta capciosa, porque eu posso te responder ela olhando a metade do copo vazia ou a metade do copo cheia.
Você escolhe o que você responde.
Se a gente for olhar a metade do copo vazia, a gente tem que ir num passado muito recente, período pré-pandemia e pandemia, em que quando o mercado, o governo percebeu a gravidade da influência da pandemia em sua economia, ele baixou os juros da atividade da construção civil, trazendo para aquela época para patamares de quase 2%. Uhum. Então ficaram muito atrativos. Reflexo disso foram esses números que nós estamos vendo de construções, porque essas construções que estão sendo entregues em 2022 e 2023 são reflexos de contratações lá em 2020 com esses juros, que eram juros atrativo, extremamente assim, atrativos, que era de 2%. Então, eu estou te falando que hoje nós não temos mais esses juros dos 2%, que seria uma notícia ruim. Porém, a gente tem que ver pelo lado do copo cheio, como eu te disse. Historicamente, se você olhar lá desde 2003 até agora, a média da taxa de juros era ali no último, era passando para o segundo dígito da economia, para a inflação acima de, a inflação não, para juros na faixa de 10%, duas casas ali, começo 10%, 11%, 9%. Então a média nesse período foi essa. Nós tivemos período de baixa de 6%, 5%, mas na média foi essa atividade que foi desenvolvida com esses juros. E é a tendência aí, eu acho que agora, ao final de 2023, 2024, a gente ter os juros voltando aí no patamar de 9% a 10%, que eu acho que é um juros ainda passível de contratação na construção civil. Por quê? Porque esse investimento é um investimento a longo prazo e esses juros é diluído num período de praticamente 360 meses, que representam 30 anos. Então passa ainda a ser um juros acessível para o investimento de longo prazo.
Ô Marcos, sempre a gente tem o poder público como grande cliente da construção civil, quer queira que não, as obras públicas se contratam muito. Ainda é o grande cliente?
Não é o cliente mais querido da construção civil hoje em dia. Pode ser até um cliente em potencial. Mas a pandemia trouxe aí um fator muito prejudicial às obras às obras públicas, né? Aos contratos públicos, que foi uma variação dos preços na construção, dos insumos da construção civil. Nós tivemos variações de até 53% em média, tá? Nós tivemos itens que subiram mais de 100%, o aço é um caso específico. Então, isso afetaram bastante os contratos de obras públicas. Por que afetaram? Porque esses contratos, a lei rege que a partir do momento em que existe um desequilíbrio causado por um fato extraordinário, que nesse caso é extremamente caracterizado pela pandemia, deve ser acionada uma cláusula contratual de reequilíbrio econômico financeiro de contrato. Isso é previsto na lei de licitações. Ocorre que, infelizmente, a mesma lei, ela não estabelece a forma desse reequilíbrio, não estabelece uma fórmula, e isso fica muito subjetivo, o que faz que o administrador, né, os gestores públicos, muitas vezes tenham um receio em aderir a isso, né, em assinar contratos de reequilíbrio, com medo de receber sanções dos órgãos de controle da União ou do Estado. Então, essas demandas estão se prolongando desde 2020, nós tivemos muitas obras paralisadas. No Brasil, hoje, nós temos um número absurdo de aproximadamente 14 mil obras paralisadas no Brasil, né? Muitas delas em função exatamente desse desequilíbrio econômico-financeiro. E aí é por isso que eu te disse que o setor público não se torna hoje um setor atraente para as empresas de construção civil, que são as empresas que estão nesse setor, elas têm como característica trabalhar exatamente com recebimentos de parcelas. E quando essas parcelas desencaixam do fluxo do seu contrato, obviamente o contrato fica defasado e não há como dar sequência a esses contratos.
Ô Marcos, para fechar um pouquinho, a gente sabe de região metropolitana, a gente sabe que Maringá é uma cidade que tem, como você mesmo falou, um padrão diferenciado para a construção civil, mas tem cidades próximas aqui. A gente viu Sarandi, por exemplo, cresceu muito, né, pelo IBGE, a cidade, uma das que mais cresceu no país e no estado. E ela também cresceu muito, claro, por causa de Maringá. Mas você vê também que tem empreendimentos surgindo em Marialva, Mandaguari, você tem empreendimentos em Mandaguaçu. Em Mandaguaçu é uma cidade interessante pela relação que ela está começando a ter com Maringá. Isso vira um ambiente importante para a construção civil? Essas cidades vão se transformando também no espaço de atuação do setor?
Sem dúvida. A região metropolitana é muito importante porque ela é capaz de absorver, né, toda a mão de obra existente na região e também por distribuir as empresas conforme os seus nichos de atuação. Então isso é muito salutar, porque você tem empresas que acabam migrando para esses centros menores e aonde elas se tornam empresas de grande porte para aqueles centros menores. Eu vejo isso como muito salutar o crescimento e muito importante, porque também a gente acaba fazendo uma distribuição de renda e a melhoria não só no ambiente urbano da cidade de Maringá, mas o ambiente em toda a região. E eu não pararia só aqui até Mandaguaçu, mas eu acho que a gente pode estender os limites aqui. A gente tem um desenvolvimento muito crescente até aqui a divisa com Mato Grosso, Rio Paraná, até a região de Jandaia ali, que já confronta com a região de Londrina. Nós temos com Campo Mourão aqui um pouco mais para frente, o Biratã, que aí já vai confrontar com a região de Cascavel. Então eu acredito que o Paraná, pelas suas características econômicas, né, um estado bem baseado no agronegócio, ele acaba tendo essa distribuição de renda e, como eu já disse aqui a vocês, o agronegócio acaba reinvestindo na construção civil. Então a gente tem realmente o fluxo financeiro migrando para esses centros menores, o que eu acho extremamente salutar.
Marcos, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN com a gente e feliz 2023 para você.
Um ótimo 2023 a vocês, Gilson, a todos os amigos da CBN, e a gente fica sempre à disposição para o Sinduscom fazer os esclarecimentos necessários para a volta desse desenvolvimento que a gente tanto espera nesse país.
Conversei com o Marcos Mauro Pena Filho, que é um dos diretores do Sinduscom. Falamos um pouco sobre o setor, o ano passado, esse ano, expectativa positiva, um bom ano de 2022 para o setor. E Maringá, como sempre, né, com suas diferenças de mercado, sendo uma cidade diferenciada em relação à geração de emprego, renda e expansão do setor da construção civil.